Lição 1. Criado para relacionamentos. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: primeiro, compreender e valorizar o relacionamento que Deus deseja ter conosco. Segundo, entender e valorizar a imagem de Deus em cada pessoa. Terceiro, compreender que nós somos responsáveis diante de Deus pelas escolhas que fazemos em nossos relacionamentos. Quarto, saber que a Bíblia é o nosso manual para relacionamentos piedosos e que nós devemos imitar Deus em nossos relacionamentos. Relacionamento com Deus. Nas Escrituras, nós aprendemos que Deus é um Deus pessoal, o qual tem relacionamentos e se comunica com os outros. Hebreus 1:1-2. A Bíblia nos mostra que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão em um relacionamento uns com os outros por toda a eternidade. Por exemplo, estas passagens mostram o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. João 17:22-24. João 14:16-26. E João 15:26. Embora esses versículos não falem sobre como o Espírito Santo é eterno, nós sabemos por outros versículos, como Hebreus 9:14, que ele também é eterno. Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Êxodo 20:11. Salmos 8:3-8, nos mostra que a humanidade foi a sua melhor e mais importante criação. Deus fez as pessoas como seres relacionais, assim como ele é um ser relacional. Por toda a Bíblia, Deus convida as pessoas a um relacionamento vivificante com ele. Por exemplo, veja Isaías 55:3, João 1:12-13, João 3:36, João 17:3, 2 Coríntios 6:16-18, 1 João 1:3, Apocalipse 3:20. Quão maravilhoso é compreender que Deus, o Criador do Universo, deseja ter um relacionamento com você e comigo. Antes de continuar com a lição, ouça Gênesis 3:8-9. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Pare por um momento, feche os seus olhos e imagine a cena que você acabou de ler. Use a sua imaginação para fazer esses versículos criarem vida. Parado no jardim mais bonito na parte mais fresca do dia, sinta uma deliciosa brisa no seu rosto. Ouça os passos de Deus e a resposta silenciosa das suas duas criaturas amadas. Então, Deus pergunta: onde vocês estão? Você pode imaginar como foi aquele momento enquanto Deus chama o homem e a mulher para ter comunhão? Pare novamente para considerar o coração de Deus. Deus deseja e busca comunhão com Adão e Eva, com você e comigo. Ainda que nós tenhamos nos separados de Deus pela nossa desobediência a Ele, Isaías 59:2, Deus ainda deseja um relacionamento com cada pessoa. Lucas 19:10 nos mostra que Ele está buscando todo pecador. Deus ainda está perguntando: onde vocês estão? Porque Jesus morreu por nós, podemos voltar a ter um relacionamento correto com Ele. Efésios 2:13-19. Você e eu fomos criados para um relacionamento com Deus. O projeto do nosso Criador. Aqueles que não acreditam na criação amorosa e proposital de Deus têm dificuldade em criar a sua própria identidade e propósito. É impossível entender corretamente a humanidade quando se está fora do relacionamento com Deus. Uma pessoa que vive pelo conselho da sabedoria mundana, busca pela felicidade centrada no homem, não consegue realmente entender a vida. Para verdadeiramente entendermos a nossa identidade, quem nós somos, o nosso propósito, por que nós existimos e como somos projetados, nós devemos conhecer o propósito do nosso Criador, que é encontrado na Bíblia Sagrada. Deus já estabeleceu a nossa identidade. Isso não é algo que nós criamos. Ele nos criou com propósito e nos projetou intencionalmente. É apenas quando entendemos o seu plano para a nossa vida e para os nossos relacionamentos que podemos ser quem devemos ser e podemos cumprir o seu propósito para a nossa existência. Ser feito à imagem de Deus significa que as pessoas foram criadas de forma única para relacionamentos. Assim como Deus é relacional, Ele fez as pessoas como seres relacionais. Deus projetou a alma, o espírito e o corpo de cada pessoa para um relacionamento com Deus e com os outros. O nosso manual para relacionamentos humanos. O fato de que Deus projetou as pessoas para que tivessem relacionamentos indica que Ele tem princípios e diretrizes para os nossos relacionamentos. O fabricante de um produto escreve um manual que explica como ele foi feito e como ele deve ser usado. Da mesma forma, Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, a qual explica a nossa criação e como a nossa vida e os nossos relacionamentos podem proceder apropriadamente. A Bíblia claramente descreve os papéis ordenados por Deus para os relacionamentos humanos. Ela aborda as funções e os relacionamentos entre maridos e esposas, pais, mães e filhos, irmãos e irmãs, avós, amigos, inimigos, vizinhos, governantes e cidadãos, e empregados e empregadores. Os princípios da Palavra de Deus nos ensinam o seu projeto para nós, não importando as nossas circunstâncias ou ambiente. A Bíblia nos ensina a vontade de Deus para nós em todos os estágios da vida. As sociedades e culturas humanas refletem o projeto de Deus, mesmo que de forma imperfeita. As culturas descrevem o comportamento normal para todos os relacionamentos e situações. Cada cultura tem as suas próprias maneiras de criar os filhos e de manter um relacionamento conjugal. As culturas demonstram uma grande diversidade de tradições, ambientes, genética e eventos-chave. Mas toda cultura compartilha uma moralidade básica. Por exemplo, toda cultura tem uma forma de casamento. Porém, todo comportamento deve ser avaliado pelos princípios bíblicos, não pelas normas culturais. A Bíblia é a nossa autoridade. A cultura não é. Romanos 12:2. Os detalhes culturais não são necessariamente neutros e não devemos esperar que eles sejam. Efésios 2:2. As culturas são desenvolvidas por pessoas caídas, as quais são moldadas por desejos errados e pelo egocentrismo. Uma sociedade pode ter algum conhecimento da verdade bíblica, ainda assim, nenhuma sociedade está consistentemente conformada com os padrões de Deus sobre certo e errado. Nada deve ser justificado meramente por ser cultural. Somente a Bíblia nos mostra perfeitamente o padrão de Deus. Salmos 19:7 a 11. Se você visitar a Líbia e observar que os libaneses dirigem sem nenhuma preocupação com a segurança, você pode pensar: esta é apenas a cultura deles. O seu estilo de direção funciona para eles. É verdade que eles desenvolveram o seu próprio estilo cultural de direção. Porém, a Líbia tem a maior taxa de fatalidades no trânsito no mundo. A sua taxa é 2 vezes maior do que o país que está na 2ª posição no ranking mundial de fatalidades no trânsito. Obviamente, a sua cultura não desenvolveu um bom estilo de direção. Deus sabe como a vida deve ser e nos deu regras. Nós não devemos simplesmente experimentar e explorar. Nós não devemos apenas fazer o que parece nos dar o que queremos. Nós não devemos apenas tentar alcançar o que imaginamos que será uma vida feliz. Nós devemos seguir o projeto de Deus para os relacionamentos. A beleza está no fato de que a obediência às instruções de Deus é algo bom para nós. Deus nos deu mandamentos, porque Ele nos ama. Deuteronômio 6:20 e 4. Ao cumpri-los, nós desfrutamos de bons resultados e somos protegidos de muitas más consequências. O nosso projetista sabe o que é melhor para nós, e quando seguimos o seu plano, somos abençoados. responsabilidade diante de Deus em nossos relacionamentos. Antes de continuar com a lição, leia as passagens a seguir. Brevemente discuta o que Deus exige nestes relacionamentos humanos e como a obediência afeta o nosso relacionamento com Deus. Como a desobediência às instruções de Deus afeta o nosso relacionamento com Ele. Nosso relacionamento com os outros e com Deus. Passagem bíblica. 1 Pedro 3:7. Pessoa, posição, marido. O que Deus exige no relacionamento humano? Seja compreensivo e honre a sua esposa. Efeito no relacionamento com Deus. As orações do marido não são interrompidas. Passagem bíblica. Efésios 5:22, 24, 33. 1 Pedro 3, 1 a 6. Pessoa, posição, esposa. O que Deus exige no relacionamento humano? Seja submissa ao seu marido. Efeito no relacionamento com Deus. É assim que uma esposa é submissa a Deus. Deus valoriza essa atitude e comportamento nela. Passagem bíblica. Colossenses 3:20. Pessoa, posição, filho. O que Deus exige no relacionamento humano? Obedeça aos pais em tudo. Efeito no relacionamento com Deus. Esse comportamento agrada a Deus. Passagem bíblica. Mateus 6:12 a 15. Pessoa, posição, todos. O que Deus exige no relacionamento humano? Perdoe aqueles que pecaram contra nós. Efeito no relacionamento com Deus. Deus pode nos perdoar. Passagem bíblica. Romanos 13, 1 a 5. Pessoa. Posição. Todos. O que Deus exige no relacionamento humano? Submeta-se às autoridades terrenas. Efeito no relacionamento com Deus. É assim que obedecemos a Deus. Passagem bíblica. 1 Pedro 2, 18 a 20. Pessoa. Posição, servo. O que Deus exige no relacionamento humano? Pacientemente suporte o tratamento injusto. Efeito no relacionamento com Deus. O servo encontra o favor de Deus. Nós somos criaturas morais, o que significa que nós entendemos que algumas ações são erradas e algumas são corretas, e somos responsáveis diante de Deus pelas nossas escolhas. Isso nos dá um grande potencial e uma grande responsabilidade, pois as nossas escolhas afetam o nosso relacionamento com Deus. A obediência às instruções de Deus sobre relacionamentos não é apenas uma questão prática de como podemos ser felizes e obter o melhor da vida. Nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas decisões e pelo nosso comportamento nos relacionamentos. Romanos 14, 10 e 12. Deus nos chama para tratarmos os outros justamente e para agirmos em amor e misericórdia. Miqueias 6:8. O problema é que, por causa do pecado de Adão, todos os seus descendentes nascem com uma natureza pecaminosa. Romanos 5, 12 e 19. Por causa disso, nós não podemos consistentemente agir em amor, misericórdia e de maneira justa. Romanos 7, de 15 a 24. Mas a graça de Deus nos transforma quando nascemos de novo. O Espírito Santo nos capacita para cumprirmos os mandamentos de Deus. Romanos 8, 3 a 4. O valor de cada pessoa. Antes de continuar com a lição, leia Isaías 44, versículo 24, Salmo 139, versículos 13 a 16, Gênesis 9, versículo 6, e Tiago 3, versículo 9. O que esses versículos nos dizem sobre o valor de cada vida? O que dá valor a uma pessoa? Para termos um relacionamento saudável com os outros, nós devemos valorizar as pessoas como Deus valoriza. Toda pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus, e já é valiosa por isso. Todo indivíduo é uma criação única de Deus, seja homem, seja mulher, saudável ou doente, inteiro, mutilado ou aleijado, jovem ou velho, rico ou pobre. Provérbios 14, 31. Já nascido ou ainda no útero da sua mãe, qualquer que seja o tom da sua pele. e não importa as suas habilidades ou limitações mentais ou físicas. Êxodo 4, 11. Existem culturas onde os idosos são esquecidos, as mulheres são tratadas como menos valiosas do que os homens, ou as crianças são consideradas como um incômodo. Em algumas culturas, os mutilados são considerados amaldiçoados e são escondidos ou rejeitados pela sociedade. Ao redor do mundo, o racismo é comum. Uma tribo ou um grupo étnico se considera superior e trata o outro de forma vergonhosa. Cada uma dessas atitudes desvaloriza a pessoa, a qual é a mais preciosa de todas as criações de Deus. Para termos relacionamentos saudáveis que honram a Deus, nós devemos primeiro pensar em todas as pessoas como elas são, possuidoras da imagem de Deus. Criado para Deus, criado para os outros. Apocalipse 4:11 nos diz que Deus criou todas as coisas para si. Isso certamente inclui a humanidade. Nós fomos criados por Deus e para Deus. Tudo o que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. 1 Pedro 2 e 12. Nós também fomos criados para o benefício das outras pessoas. Nós fomos criados para trabalharmos com outras pessoas, a fim de cumprirmos os propósitos de Deus. O casamento é um exemplo do projeto de Deus para as pessoas trabalharem juntas. Logo depois de Deus ter criado o primeiro homem, ele disse: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda." Gênesis 2:18. A mulher é similar ao homem em maneiras importantes, mas diferente em outras maneiras importantes. Juntos, eles podem cumprir os propósitos de Deus para a sua existência. Deus deu a eles, juntos, a obra que deveriam fazer. Gênesis 1, 26 a 28. A igreja é outro exemplo do projeto de Deus para as pessoas trabalharem juntas. O apóstolo Paulo usou a ilustração das partes do corpo. 1 Coríntios 12, 12 a 26. Uma pessoa não deve pensar que ela pode cumprir o propósito sozinha ou que não precisa de outras pessoas. O casamento e a igreja são apenas dois dos muitos exemplos do projeto de Deus para as pessoas trabalharem juntas. Nós somos criados para servir as outras pessoas. Gálatas 5, 13 a 14. Nós somos criados para relacionamentos amorosos, nos quais nós nos doamos para beneficiar os outros. Antes de continuar com a lição, leia. Provérbios 17, 17, Gálatas 6, 2 e Filipenses 2, 4. Nós fomos criados para Deus e para as outras pessoas. Todo requisito que Deus deu a nós em sua palavra está relacionado ao nosso relacionamento com Ele, ou ao nosso relacionamento com os outros, ou a ambos os relacionamentos. Na verdade, Jesus disse que tudo o que Deus exige de nós pode ser resumido pelos mandamentos de amar a Deus com tudo o que somos e amar ao próximo como a nós mesmos. Antes de continuar com a lição, leia. Mateus 22, 36 a 39. Nós somos criados para Deus e somos criados para os outros. Esses fatos estão intimamente relacionados. Uma das principais áreas onde glorificamos a Deus e refletimos a sua imagem é em nossas interações com os outros. O caráter e as ações de Deus nos obrigam a sermos como Ele. 1 Pedro 1:16, Mateus 5:48. Todas as pessoas são feitas à imagem de Deus, mas nós refletimos a natureza e o caráter dele quando agimos como Ele age. Quando alguém mostra misericórdia ao necessitado, a sua compaixão é uma cópia da compaixão de Deus, e o seu ato de misericórdia é uma imitação da obra de Deus. Isso é verdade, independentemente se quem está mostrando misericórdia é crente ou incrédulo. Porém, nós imitamos melhor a Deus depois de sermos reconciliados a Ele e termos o Seu Espírito trabalhando dentro de nós. Antes de continuar com a lição, leia. 2 Pedro 1. 2 a 11. Essa passagem explica o maravilhoso plano de Deus para cada seguidor de Cristo. A partir dessa passagem, nós aprendemos que, primeiro, pela sua glória e bondade, Jesus nos chamou e nos deu maravilhosas promessas, versículos 3 a 4. Segundo, através dessas promessas, aqueles de nós que conhecem a Cristo podem ter a natureza divina de Deus em si, versículo 4. Terceiro, através do relacionamento com Deus Pai e Jesus, nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, versículo 3. Quarto, por causa dessas coisas, nós podemos viver como Jesus viveu e como Deus nos chamou para viver, versículos 5 a 8. Antes de continuar com a lição, ouça 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é a perfeita imagem de Deus? Antes de continuar com a lição, ouça 2 Coríntios 3:18. Assim, todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo transforma os crentes para que eles reflitam cada vez mais a glória do Senhor. Ao olharmos para Jesus, nós nos tornamos mais e mais como Ele em nossas atitudes e comportamentos. Esta é a beleza do Evangelho. Através do poder de Deus Pai, Jesus e do Espírito Santo, nós podemos refletir e imitar o caráter de Deus. Em nossos relacionamentos com os outros, Deus nos chama para imitá-lo. Efésios 5, 1. Assim como uma criança olha e imita os seus pais ou irmãos mais velhos, nós devemos olhar para o exemplo de Jesus e então copiar as suas atitudes, perspectivas e ações enquanto interagimos com os outros. Filipenses 2, 5 a 7, Efésios 5, 2. Nenhum de nós naturalmente demonstra o amor de Deus, porque nascemos com uma natureza egoísta. Deus fornece a graça para nos restaurar ao seu projeto para nós. Uma oração humilde de rendição pode levar uma pessoa a essa transformação. Conclusão. A Bíblia revela que Deus amorosamente projetou as pessoas para relacionamentos, relacionamento com Ele e relacionamentos com os outros. Porque Deus é o Criador das pessoas e o projetista de relacionamentos, nós devemos. Primeiro, obter a sua perspectiva em nossos relacionamentos humanos. Segundo, compreender a nossa responsabilidade diante dele sobre as escolhas que fazemos nos relacionamentos. Terceiro, aceitar e seguir o seu plano para os nossos relacionamentos. Este curso irá o ajudar a fazer essas coisas e irá equipá-lo para ensinar a outros a vontade de Deus para os relacionamentos humanos. Oração. Pai Celestial, obrigado por me criares a tua imagem com um propósito para a minha vida. Obrigado por me projetares para ter um relacionamento contigo e torná-lo possível através da morte de Jesus pelos meus pecados. Obrigado pelo tesouro da tua palavra, a qual me ensina como me relacionar contigo e como te glorificar em meus relacionamentos com os outros. Através da tua palavra e do teu Espírito, ensina-me a aceitar a vida que planejaste para mim. Ajuda-me a corretamente refleti-lo em tudo ao meu redor, para que os outros possam vir a te conhecer. Amém.